Inclusão em Rede.
Olá, amigos de todo o Brasil, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, que acontece todas as sextas-feiras. Sextou, estamos nós aqui para falar de assuntos de inclusão e para falarmos das questões relacionadas ao CIANE, ao Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Hoje temos como convidados o Everton Murilo Santos, a Glória Lopes, Flávio Cabral, Dan Marcos e a nossa intérprete de Libras, que estará interpretando aqui o que estamos dizendo em Libras para que as pessoas surdas que nos assistem pelo Facebook possam ter acessibilidade comunicacional. Tudo que é feito na Uninter tem Libras, porque fazemos tudo para todos e queremos que todos consigam acompanhar, entender e ter acesso às nossas comunicações. Hoje o Dan foi um convidado especial, porque praticamente eu cheguei de última hora, eu estava numa banca de mestrado, mas consegui chegar em tempo. Então o Dan foi quem organizou o programa, ele que fez os convites. Eu gostaria, Dan, que você desse início, né, fazendo as primeiras colocações, as primeiras perguntinhas aí que você quer fazer aos nossos convidados de hoje.
Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje. Hoje o nosso programa ele é um pouco especial, pouco não, né? Ele é muito especial porque a gente vai falar sobre o nosso seminário. Para quem não sabe, o CIANE, todo ano, há 7 anos, ele faz um seminário para comemorar o Dia do Intérprete. Esse ano, o Dia do Intérprete, ele vai cair no domingo, dia 26. Então, essa semana, de segunda a quinta, a gente fez, organizou o nosso sétimo seminário. E como todo mundo sabe, nós estamos numa pandemia, né? A gente está em quarentena. E não foi por isso que a gente deixou de fazer. Ao contrário, a gente se empenhou um pouco mais para fazer um trabalho e foi um dos melhores seminários, inclusive, que aconteceu desde que eu estava presente no CIANE. Esse é o meu terceiro seminário. Então, acho que foi o melhor seminário que eu pude presenciar, bastante amplo, a gente teve bastante informação. E para começar o nosso programa, então, queria perguntar para o Everton como que foi para ele fazer a preparação do material, falar um pouquinho sobre o que ele apresentou para a gente.
Então, quero primeiro desejar uma boa tarde para todos que estão nos assistindo. E o que eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Foi, na verdade, um desafio, porque a gente não esperava, né, essa pandemia, e a gente sempre se organiza para fazer o seminário na sede das Araucárias, né? Que é um lugar aqui da Uninter que nós fazemos todo ano o seminário, e fizemos agora dessa forma via internet, né? Então, no meu caso, eu gravei a minha palestra, que também foi um outro desafio, que apesar de já conhecer o método, né, com os professores, fazer a interpretação, foi diferente porque eu não fiz a interpretação, eu gravei a aula. E aí, para você ter ideia, a gente sempre quer fazer o melhor, né? Então, mais ou menos foram 130 tomadas para gravar. Mas eu consegui.
O bico de experiência é grande, né? A gente com a gente mesmo, né?
É verdade. Então, foi uma experiência muito boa.
Ficou muito boa a sua palestra.
Muito bom.
Excelente, gravada, fica perfeita, né? E a maneira como nós estamos encontrando de não pararmos de fazer as nossas atividades, os nossos eventos, e de outra forma, né? Então, estamos fazendo remotamente, mas estamos fazendo. Todos os anos, nós fazemos na sede das Araucárias, no Salão de Eventos, que é um lugar muito, muito agradável. Pense assim, no lugar lindo, maravilhoso, todo gramado, tem até coelhinhos andando lá pela grama, o salão é lindo. super confortável, com poltronas, com mesas, cadeiras, cozinha. Então, a gente faz o seminário em 5 dias, 5 tardes, e fazemos sempre com coffee break. Então, a gente encomenda um coffee break muito gostoso. É uma festa, né? É uma festa na qual se aprende e se compartilha
muito,
conhecimentos de cada um. Então, lá na sede das Araucárias, a gente faz esse trabalho sempre, anualmente, e encerramos com um churrasco em comemoração ao dia do intérprete de Libras, que é no dia 26 de julho. Então, nós, esse ano vai cair no domingo. Os outros anos, nós sempre procuramos fazer de forma que acabe no dia 26, ou que no dia 26 a gente faz um churrasco. Enfim, a gente sempre faz um churrasco em comemoração ao dia do intérprete de Libras, que é a homenagem que nós aqui, que não somos intérpretes, prestamos aos nossos queridos integrantes do CIANE, que são os tradutores, intérpretes de Libras, hoje em número de 9 dentro do CIANE. Mas esse ano nós tivemos um acontecimento muito especial no nosso seminário.
Sim.
Nós tivemos, para o encerramento, uma masterclass com o professor intérprete internacional Marco Antônio Arriens, que deve ser muito conhecido de vocês, porque é a pessoa que entende barbaramente de Libras e de tradução de línguas de sinais, não só da Libras, como de outras línguas. Tem uma didática fantástica, tem uma comunicação espetacular, e ele, então, fez essa masterclass de 3 horas com os nossos intérpretes, e aproveito aqui para agradecer ao nosso reitor, professor Benhur Teoberto Gaio, que nos autorizou a fazermos este trabalho, e a professora Denise Campos, a nossa pró-reitora de assuntos institucionais, que foi a minha interlocutora com o reitor e conseguiu a aprovação. Foi uma alegria muito grande, trazemos o Marco, e queremos agora trazê-lo todos os anos, porque temos sempre que estar nos aperfeiçoando, não é mesmo? Não, não há como dizer eu estou pronto, não tenho mais o que aprender. Einstein diz que até morrendo se aprende. E como se aprende, né? Então, precisamos estar sempre mesmo nesta ativa da aprendizagem. E neste nosso período de home office, nós temos que adaptar, né? Eu li esses dias, não sei, uma frase de quem que diz: inteligente é aquele que se adapta nas mudanças, ou conforme as mudanças. Realmente, né? A gente sabe, desde lá da nossa teoria de Darwin, que o que sobrevive não é o mais forte, mas é o que mais se adapta, né? E eu achei muito bacana ler essa frase que diz: inteligência é saber se adaptar às mudanças. E nós estamos sendo inteligentes. Estamos nos adaptando. Os intérpretes de Libras, eles gravam as janelas de Libras, como talvez vocês já saibam, nos estúdios CIANE, que são estúdios equipados com o que tem de mais de ponta em tecnologia. E agora eles estão tendo que gravar aonde? Nas suas casas, né? Aonde eles conseguem colocar alguns recursos para não perder a qualidade das janelas de Libras. As janelas de Libras continuam na mesma qualidade, vocês podem reparar. Então, imagina o sacrifício que esses intérpretes têm feito. E vocês já conhecem todos os nossos intérpretes, exceto o que hoje está aqui, que é o Flávio Cabral. O Flávio está pela primeira vez conosco aqui na rádio. É um intérprete que chegou em que ano você entrou no CIANE, Flávio?
2016.
2016. Então, está conosco há 4 anos. E eu queria, Flávio, que você desse um oi aqui para os nossos internautas, nossos polos que estão nos assistindo, alunos, amigos, e contasse um pouquinho para a gente o que, que você precisou fazer na sua residência, como é que você está se virando para conseguir fazer as gravações mantendo a qualidade das janelas de Libras.
Ok, então, olá, Apolos, olá, família Uninter. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder compartilhar toda essa experiência que todos nós estamos tendo nesse período de pandemia. Com certeza, a palavra desse momento é reinvenção, reinventar. E o gostoso de tudo isso é quando nós podemos olhar para esse momento positivo que todos nós temos e, muitas vezes, dentro de baús, começar a sacar coisas que estavam lá com muito valor e começar a aplicar. E tivemos que fazer isso. Aprendi muito com meus colegas sozinho, com certeza não ia poder fazer nada. Quando eu estava com uma dúvida, como é que eu arrumo essa iluminação? Como é que eu preparo a câmera? Eu ia para o WhatsApp dos colegas, já tinha a resposta. Opa, pérolas. Saía a cata dessas pérolas. Mas não fomos só nós intérpretes, também os professores, os alunos, e paciência, muita paciência. No início das transmissões, ocorreu um ciclone bomba aqui na região da Grande Curitiba. Internet caiu, teve aluno que ficou sem internet, sem luz, professor também, mas vencemos, e estamos vencendo. Está sendo muito bom, é diferente, queremos contatos, queremos abraçar as pessoas, queremos olhar nos olhos. Não dá, mas de forma tecnológica, estamos conseguindo fazer isso e estamos vencendo muito bem.
Que legal! E na sua casa você precisou fazer muitas coisas? Porque teve pessoas que precisaram pintar paredes, outros precisaram comprar tecidos para fazer o fundo para as gravações. Eu vi pessoas fazendo barra para iluminação no teto, com aqueles spots enormes, né? Eu vi gente comprando guarda-chuvas de luz, outros comprando aqueles círculos, né, de luz.
Isso.
Tripé para celular. Então foi assim.
Foi.
Para você teve muita dificuldade? Você precisou fazer muitas adaptações?
Eu tive que fazer algumas. O bom é que eu já trabalho com surdos de forma secular. Eu trabalho com surdos na instituição, na Uninter, e também faço um trabalho com surdos no dia a dia. Eu sou pastor, eu trabalho com surdos na igreja, eu encaminho surdo no mercado de trabalho. Então, eu sempre faço transmissões, nunca com aquele nome de live, mas eu sempre faço estudos, trabalho com eles, e era uma exigência de um fundo gostoso, que não cansasse. Daí esse fundo que eu tenho aqui atrás foi um surdo que me deu. Ele comprou um tecido para mim e trouxe: Flávio, esse aqui é para você. E eles foram escolhendo o tipo de fundo que seria importante. Eu tenho um fundo preto, um fundo cinza e tenho um fundo verde. A iluminação, graças à minha casa, tem o sol que bate o dia todo. Então a luz do sol é muito boa. Uhum. Então eu estou com luz bem pouquinho aqui. A maior parte é a luz do sol. Uhum. E o celular já vem com toda a tecnologia, arrumei um tripé, mas eu também já passei por algumas situações que eu tive que passar fita crepe, fita adesiva, fazer de tudo para depois ir melhorando.
Uhum. Excelente, né? Tanto que o resultado seja bom, adaptações, né? E nós estamos aqui também com a Glória Lopes. A Glória, ela não é intérprete de Libras, ela é a nossa adaptadora. A experiência dela, o expertise da Glória é fazer a conversão dos textos para os alunos com deficiência visual, para os alunos cegos. Então, ela pega os textos que estão inacessíveis aos softwares leitores de tela e ela transforma aqueles textos para um formato, para o Word, para um formato acessível. É um trabalho muito difícil, porque não é só transformar, é tirar toda a imagem, é descrever imagens, descrever figuras, transformar fórmulas em português corrido, digamos, porque os softwares não leem as fórmulas. Então, é um trabalho extremamente difícil, artesanal, que a Glória faz. Nós temos aluna cega em direito, que tem uma bibliografia muito grande e livros que não são da nossa editora, Quer Saberes. Então, muitas vezes, agora está lá praticamente adaptando o texto de um livro inteiro para o aluno de direito, e ele sempre quer querem assim, eu tenho aula amanhã, você faz para amanhã isso para mim, né? Embora a gente peça aos professores que façam isso com tempo e tal, mas na realidade não é bem assim que funciona. E a Glória está aí, e muito linda, grávida, dos 7 meses de gestação, mas passando muito bem, né, Glória? Como é o nome da nossa princesinha que vai chegar?
É Isabela.
Mas tem mais um.
É Liane.
Isabela Liane. Então estamos aí, né, Luciane, todo está grávido esperando Isabela Liane. Né? E vai ser linda assim com a mãe. E então estamos muito felizes. E a Glória fez uma das apresentações muito boas no nosso seminário, né, Glória? Fale um pouquinho sobre a tua apresentação, assim, de uma forma bem resumida.
Então, boa tarde a todos, Polos, alunos que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo, na verdade. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. As anteriores foram só voz, né, praticamente. Bom, nós apresentamos, tivemos o privilégio de participar junto com os intérpretes desse seminário, que é sempre enriquecedor, né? Aprendemos bastante, trabalhamos juntos, porém em situações diferentes, no mesmo setor, porém em funções diferentes, mas é sempre muito, como diz, um privilégio conhecer mais o trabalho que eles executam no diário, né? Na situação minha, no seminário, eu apresentei justamente o que vemos falando muito, que são as readaptações, as mudanças que vemos sofrendo, uma coincidência, né? Como sempre menciono, esse mundo tão globalizado, ele requer tantas adaptações hoje em dia, não somente da área da educação, mas também das pessoas, as atitudes, né? Nós que trabalhamos com as pessoas com deficiência, nós vivenciamos isso a diário. Então, a minha apresentação foi geralmente resumindo, que eu tenho notado bastante as pessoas chamando o diferente estranho. Então, eu decidi focar e chamar a uma reflexão, e com um convite a uma reflexão a todas aquelas pessoas para reavaliar essa situação, esse conceito, e essa atitude em considerar que, e falar que não todo o diferente é necessariamente estranho, né? Porque a palavra estranha ela é um pouquinho forte, como se diz, o conceito dela é bizarro. Então, eu foquei bastante nisso, porque ela engloba, generaliza todo tipo de diferenças que temos no mundo, não somente deficiências, mas desde aquela opinião religiosa, política, orientação sexual, ela engloba tudo. E analisando profundamente, às vezes acabo percebendo que ela é a origem, inclusive, atual do bullying, né? Então, muitas vezes acaba o diferente achando ser estranho, acabamos fazendo, nossa, que estranho, fazemos uma piadinha aqui, uma piadinha lá, e não respeitamos as diferenças, né? Então, eu foquei muito nisso, prof.
Foi muito interessante, porque base da inclusão são as diversidades, né? Podem ser chamadas de diferenças ou diversidades, mas são elas a base de toda a inclusão. E essas diversidades podem ser de cor, de raça, de credo, de sexo e também as deficiências, né? Isso. São algum tipo de diversidade, mas existem outras diversidades. E se a gente for pensar de uma forma assim, bem de vanguarda, bem cientificamente avançada, nós temos que pensar que também pode ser que, de repente, comecemos a receber os ETs, não é? Os extraterrestres. Sim, nós estamos agora numa fase em que parece que os próprios governos dos países já estão começando a aprovar a divulgação de alguns fatos ocorridos com OVNIs e nos Estados Unidos, principalmente, né? Para que a humanidade vá se preparando, Né? É, como disse aquele famoso, eu não lembro o nome dele agora, um famoso cientista, não sei bem, mas é uma autoridade, ele disse, se houvéssemos só nós no universo, seria o maior desperdício de espaço, jamais visto, não é? Imagina, só nós aqui na Terra, no universo inteiro. Então, veja, temos que começar a pensar, inclusive o nosso chanceler, o nosso presidente, o fundador da Uninter, o professor Wilson Bickler, é um foco, é uma autoridade em ufologia, ele faz palestras, inclusive, nos Estados Unidos, e ele se declarou, numa das palestras, o embaixador da paz, de receber os OVNIs com paz, né? De recebermos sem metralhadoras, sem armas, né? Recebermos em paz, porque se eles quisessem, eles já teriam nos invadido com violência. Então, se não o fizeram, é porque eles querem chegar até nós em paz. E ele está difundindo essa ideia de nos prepararmos para recebermos os extraterrestres em paz. É um assunto do qual eu sei minimamente, mas o professor Bickler faz palestras sobre isso, e uma que eu assisti, eu absorvi essa ideia, achei muito interessante. Então, tantas diversidades, né? Vamos nos acostumando a conviver com os diferentes, de todo o tipo. Fala um pouquinho sobre a tua apresentação dos games, que eu achei tão interessante você falar, o Dan falou sobre os games adaptados, porque a geração jovem, até as crianças, eu vejo meu neto, o principal brinquedo, digamos assim, a diversão deles é jogar, né? No computador, no celular, ou no, vocês chamam de, vocês têm nomes específicos, né? Pancadas, sei lá, tem um jeito lá que vocês usam para expressar os diferentes tipos de jogos. E o Dan falou sobre isso. Como é que você teve essa ideia? Foi difícil você achar informações sobre isso?
Então, professora, uma das coisas legais do seminário é justamente isso, né? Essa troca de informações que às vezes são, dentro da acessibilidade, a gente tem um viés muito grande, a gente pode falar de muitas coisas, né? Então, falar sobre games dentro da acessibilidade foi uma questão que eu queria levar para os nossos colegas, né? Para a senhora e para todo mundo que acompanhou o nosso seminário, porque é uma questão de vitória. Né, eu foquei bastante a minha apresentação nos surdos, né, como que faz para o surdo ter acesso ao videogame, né, aos jogos, e aí todo mundo hoje já sabe que a gente vive a era dos jogos, né, popularizou demais, né, na sociedade, então por que não a acessibilidade não pode atingir, né, não pode chegar até os patamares de pessoas que não têm nenhum tipo de... Não precisa de nenhum tipo de material diferenciado, por exemplo, igual o surdo, né, pelas minhas pesquisas. Eu pude ver que o surdo ele precisa de um material adequado, né, para fazer para jogar, tipo fone. Eles usam fone, não para ouvir, mas para vibrar, para sentir a vibração conforme acontece a narrativa do jogo. Né, o cego, a questão das cores, né, legenda, às vezes até questão de... para quem não é surdo, mas tem jogo dublado hoje em dia já também. Uhum. Então foi bastante interessante, porque a gente, pela minha pesquisa, a gente pôde ver que os surdos eles estão crescendo muito nessa área. E também apresentei sobre a Liga dos Surdos, já existe uma liga de eSports. eSports, para quem não sabe, é aquela jogabilidade online que você joga com outras pessoas, né? Então já existe essa liga, que é a Liga dos Surdos. Essa liga já conta com 500 surdos jogadores e tem premiação, tá conseguindo bastante espaço e foi lançado em 2019, né? Então esse ano foi a segunda edição e foi patrocinada pelo SBT. Então a expectativa é que nos próximos anos isso aumente e a gente consiga ter cada vez mais notícias de surdos ou até outras pessoas, né, com necessidades especiais, jogando ou até mesmo dentro da indústria dos jogos, né, criando, fazendo designer, enfim. Uhum. Que eles estejam inclusos também nessa comunidade, né? Por que não?
Com certeza, porque o direito da pessoa com deficiência é o direito à vida, à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer e ao turismo, né? As pessoas com deficiência têm direito a todas as atividades que nós, considerados sem deficiência, temos. Então, os esportes, né? Também houve uma apresentação bastante interessante, que eu acho que foi do Maurício, que falou sobre os esportes adaptados, né? O futebol de cinco, o Brasil é campeão nas Paralimpíadas de futebol de cegos, recebemos medalha de ouro, inclusive um aluno da Uninter, o Maurício Chop Dumbo, trouxe uma medalha de ouro das Paralimpíadas do Rio de Janeiro, e falou também sobre a questão do AdaptaSurf, que é muito bacana, né, que tem no Rio de Janeiro, que é o surf adaptado para todo tipo de deficiência, amputados, cegos, e outras tantas áreas esportivas. Nós mesmo, na Uninter, temos no curso de educação física um aluno cego, o Eduardo, chamado de Dudu. Então, damos aulas de práticas esportivas para o Dudu, com as devidas adaptações, né? Logicamente, mas o Dudu está lá se preparando, ele já tem uma caminhada em esportes, em futebol de cinco e tal, e agora está lá fazendo seu curso de educação física, vai ser um licenciado em educação física cego. Então, veja que bacana, eles podem e têm que estar mesmo em todas as áreas, né? Falamos também no nosso seminário sobre as cidades acessíveis. Foi mencionada a cidade de Socorro, Estância de Socorro, em São Paulo, que é um modelo de acessibilidade, como dizem lá, é a única cidade onde os noivos de cadeiras de rodas chegam até o altar, porque até nas igrejas não há escadas, né? Então, as pessoas têm acessibilidade de chegar até onde quer chegar. Tem esportes adaptados em Socorro, então um tetraplégico pode fazer uma tirolesa adaptada, porque é uma sensação maravilhosa, né? Ele sentar numa cadeirinha adaptada na tirolesa e voar pelos ares. E como sempre, tudo que é adaptado para as pessoas com deficiência acaba sendo preferido pelas pessoas sem deficiência. Então, em Socorro, todo mundo quer ir na tirolesa adaptada, porque é muito mais confortável, mais gostosa do que a outra, né? É como os banheiros adaptados, né? Todo mundo quer ir no banheiro adaptado porque ele é mais confortável. Então, são exemplos de acessibilidade. Em Curitiba, nós temos um café, chama-se New York Café, que é um café no ambiente totalmente acessível, com rampa, banheiros adaptados, muito bem adaptados. Os banheiros são lindos, a gente não pode ir no New York Café e deixar de ir ao banheiro, porque a adaptação é muito bacana, com música dentro do banheiro, e as cadeiras são numa altura em que você pode, o cadeirante pode chegar em cadeira de rodas e ele consegue sentar sem precisar ficar fora da mesa, né? Eles pensaram em tudo, da Diele Pedroso, do marido da Diele Pedroso Santo, que é uma pessoa que trabalha com deficiência visual, uma professora de artes plásticas para deficiência visual, autora do projeto Ver com as Mãos, e ela e o marido, então, criaram esse formato, esse estilo de um lugar acessível, né? É bom que a gente divulgue os lugares acessíveis que nós temos na cidade. Gente, o nosso programa passa muito rápido, né? E nós temos mais convidados, então passou rapidíssimo. Mas ficamos por aqui e esperamos vocês na sexta-feira que vem. Sextou! Eu desejo a todos um fim de semana muito bom, com muita paz, com muita luz, com alegrias. Fiquem em casa, quem puder, se cuide, né? Vamos nos cuidar, porque isso é essencial. Não vamos levar essa questão do nosso do tempo aí com essa pandemia. Não vamos tratar isso levianamente, vamos tratar seriamente como tem que ser tratado. E na próxima sexta-feira eu espero vocês nesse mesmo horário, né, para mais um programa Inclusão em Rede. Por hoje, muito obrigada, um abraço a cada um de vocês. Tchauzinho a todos aí.
Inclusão em Rede. Thank you.